Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a PEC que dá ao Estado o direito de processar e punir estuprador a qualquer tempo.
Segue para o plenário o projeto que cria o Código de Proteção e Defesa dos Usuários do Serviço Público.
Vanessa Graziottin critica a flexibilização do Estatuto do Desarmamento.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que torna o crime de estupro imprescritível.
O estupro já é um crime hediondo e inafiançável. E com a PEC, a vítima não terá limite de tempo para denunciar o agressor. Repórter Marcela Cunha.
Atualmente, as vítimas de estupro têm o prazo máximo de 20 anos para denunciar o crime. Após esse período, ele prescreve e não poderá mais ser julgado. Porém, uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, garante que o estupro passe a ser considerado como crime inafiançável e imprescritível. Viana apresentou dados do IPEA que mostram que o estupro é o crime mais subnotificado do Brasil. São registrados por ano 42 mil casos no país, o que representaria apenas 10% dos 500 mil de vítimas.
Manda um recado duro para os estupradores que fazem do Brasil um dos campeões do mundo em número de estupro, que é dizendo, olha, a qualquer tempo, se você cometer um estupro, você vai pagar por ele. Mas o drama não para aí. Quando uma mulher vai denunciar que sofreu um estupro, ela começa a virar vítima de novo, porque a primeira pergunta é que roupa você estava usando, que horas foi, se você tinha bebido ou não. Quer dizer, também isso nós vamos ter que mudar.
Para a relatora, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o medo do preconceito pode fazer com que a denúncia aconteça muitos anos após o crime.
A mulher não denuncia porque se sente culpada, precisa romper na sua cabeça esse sentimento de culpa e porque muitas vezes a sociedade tenta culpá-la pela roupa que estava vestida, pela hora que estava andando na rua, pelo local onde se encontrava, pela forma como dançava.
A proposta passará por nova votação no plenário do Senado.
Comissões.
Segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, que torna crime ambiental passível de 1 a 5 anos de prisão o derramamento de chorume no solo ou em rios e mares.
O chorume é o líquido originado do apodrecimento de matéria orgânica encontrado nos lixos, lixões, aterros sanitários e também em indústrias.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a poluição causada por 1 litro de chorume é equivalente àquela produzida por 100 litros de esgoto doméstico.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que cria o Código de Proteção do Uso de Serviços Públicos.
Quando analisado na Câmara dos Deputados, o projeto foi alterado para possibilitar, quando aprovado, sua validade tanto para a União como para os estados e municípios.
Os deputados também inseriram no projeto a criação dos conselhos de usuários e a previsão de avaliação da qualidade dos serviços pelo menos uma vez ao ano.
A proposta relatada pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, seguirá agora para análise do plenário. Repórter Roberto Fragoso.
O código tem como diretrizes a simplificação dos processos e redução da burocracia e estipula como direitos de pessoas e empresas o acesso e proteção das suas informações, além da divulgação pela internet, de horários de funcionamento, serviços prestados e taxas cobradas por cada órgão. O atendimento de reclamações, denúncias, sugestões ou elogios será feito por ouvidorias e deverá ser concluído em no máximo 30 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, com justificativa, uma só vez. Anastasia considerou que as mudanças aperfeiçoaram a proposta original.
Sem dúvida, torna a proposição mais abrangente e efetiva, no sentido de ir ao encontro dos preceitos constitucionais relativos à participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu mudanças na proposta de reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados.
Para ele, é inaceitável, por exemplo, que o trabalhador de uma fábrica disponha de apenas 30 minutos para sair da linha de produção, entrar na fila do refeitório, almoçar, devolver a bandeja e voltar ao ponto de trabalho.
Isso é uma questão animalesca. Perdeu a visão humanitária do trabalho, só pensando no lucro, no lucro e no lucro, uma certa avareza irracional, reduzindo qualquer espaço de descanso, e a própria jornada de trabalho pode ser até de 12 horas.
E na opinião do senador José Pimentel, do PT do Ceará, a CPI da Previdência vai permitir o debate sobre as contas do INSS e mostrar quem são os grandes devedores da Previdência Social.
De acordo com ele, entre 2008 e 2015, o valor que se arrecadava era suficiente para pagar todos os benefícios de aposentadoria.
Pimentel afirmou que a partir de 2015, uma pauta bomba iniciada na Câmara dos Deputados prejudicou as contas da Previdência em uma tentativa de desestabilizar a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Para o senador, o problema da Previdência hoje é de gestão.
E entre 2011 e 2014, entre o que nós arrecadávamos, o que nós pagávamos, sobrava mais de 30 bilhões de reais, mostrando que a Previdência Pública Brasileira, que tem hoje algo em torno de 32 milhões de aposentados e pensionistas, quando é administrada com seriedade, com pessoas competentes, ela é financeiramente equilibrada.
Já o senador Ayrton Sandoval defendeu a unidade do PMDB para que as reformas estruturantes propostas pelo presidente da República, Michel Temer, sejam aprovadas no Congresso Nacional.
Ayrton Sandoval, que é do PMDB de São Paulo, reconheceu que a diversidade de opinião entre os integrantes de qualquer partido é comum.
No entanto, ele lembrou que as divergências devem ser resolvidas internamente e não em redes sociais, cabendo aos que forem vencidos o respeito à decisão partidária com o objetivo de preservar a sua integridade.
Promover a discórdia, agir isolada e egoisticamente, não consultar pares e diretórios e, sobretudo, criticar sem nada propor, bem mais do que tumultuar o ambiente social. Esses gestos só servem a um resultado: agravar a crise política. E isso é algo com que não podemos concordar. O Brasil precisa do PMDB unido, coeso e fortalecido.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou o governo por flexibilizar o Estatuto do Desarmamento por decreto, o que, na opinião dela, atendeu aos interesses da chamada bancada da bala no Congresso Nacional.
Segundo a senadora, o Estatuto previa que a renovação do porte de arma deveria ser feita a cada 3 anos, condicionada à comprovação de habilidade de manuseio do equipamento.
A mudança por decreto é para passar a renovação para cada 5 anos e a demonstração da habilidade, da capacidade técnica para cada 10 anos. Ele deveria reforçar a fiscalização sobre as armas ilegais que circulam e não flexibilizar o uso de arma de fogo, infelizmente.
A senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, denunciou as péssimas condições do Hospital Geral de Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio, norte do estado.
O pior, segundo ela, é que a situação é a mesma nos demais hospitais públicos de Tocantins. A saída, na opinião da senadora, é melhorar o gerenciamento da rede hospitalar estadual.
Um exemplo de boa gestão, disse Cátia Abreu, é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que, segundo ela, é um hospital organizado, que só gasta o que recebe, paga em dia a folha salarial e trata os pacientes com respeito.
Quando eu entro no Hospital do Tocantins e me lembro do Hospital de Porto Alegre, além de revolta, me dá vontade de chorar. Porque é tão claro o que precisa ser feito e é tão simples no que precisa ser feito que só não faz por grande má vontade.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, cobrou a modernização da Lei de Recuperação Judicial no Brasil.
Segundo ele, a lei em vigor, sancionada em 2005, já nasceu velha, aumentando a burocracia para os empresários em dificuldades, o que não diminui o número de falências.
A situação, para ele, é agravada pelas elevadas taxas de juros e pelas incertezas jurídicas em torno do setor produtivo.
A nova lei foi pensada para que as falências ocorressem apenas em casos extremos. Mas o que se vê na prática são empresas fechando as portas todos os dias.
Jornal do Senado. Apresentação: Gesiel Carvalho e Raquel Teixeira. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.